debate das 10.
Muito bem, está no ar o debate das 10 de hoje. Vamos falar sobre temas importantes para Afogados da Ingazeira. Trânsito, TAC da poluição sonora e a sociedade. Você vai poder participar pelo telefone, pelo zap, pela internet. Dê sua contribuição no nosso debate das 10 de hoje. Faça sua pergunta para os convidados. Com relação ao TAC da poluição sonora, você tem aprovado o trabalho que tem sido desenvolvido, realizado nos estabelecimentos comerciais de Afogados, como bares, restaurantes? Você aprova o TAC da poluição sonora? Tem aprovado esse trabalho? Vá participando conosco. Eu estou recebendo aqui o doutor Gustavo Tourinho, ele é promotor de justiça, também o sargento Euclides e a major Mirelle, subcomandante do 23º BPM, vão conversar conosco sobre essas questões, sobre a questão do trânsito em Afogados, que é complicado, cada vez mais o trânsito fica complicado, mais bagunçado, e eles vão explicar para a gente quais serão as medidas a partir de agora com relação ao trânsito na cidade. Eu começo pelo promotor, doutor Gustavo Tourinho. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o TAC da poluição sonora. Como é que está o trabalho? Tem surtido efeito? As pessoas estão respeitando esse TAC, essas orientações que foram estabelecidas?
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Eu acredito que sim, viu? E eu acredito, sinceramente, que a cidade melhorou. Melhorou o dia a dia, o comércio, as pessoas podem se permitir conversar, não é? Porque aquele fluxo de caixas de som, não é? Que se via, que praticamente não se compreendia nada, né? Inaudíveis, não é? O volume de caixas em portas de estabelecimentos. Esse foi um ponto do TAC, não é? A questão dos veículos também que veiculavam publicidade, não é? Foi feita uma limpeza, praticamente uma limpeza, por isso se chama poluição sonora. E a função nossa foi promover essa limpeza. Eu acho que está sendo feita a contento, está havendo respeito. Com relação a bares e restaurantes, houve apenas uma notificação de um bar com relação ao volume de som. E aqui eu fiz questão, falei em contato com a rádio, quando me contactaram, que seria interessante a presença dos policiais militares, sargento Euclides, major Mirelle. Notadamente, o sargento Euclides faz parte da fiscalização e ele é o técnico do decibelímetro, do aparelho, que alguns até me interpelaram aqui na rádio, perguntaram, eu disse, olha, eu não sou técnico, eu sei os níveis, os limites estão estabelecidos no TAC, não é? Mas aí está o técnico que foi lá com a gente em fiscalização que fizemos noturnas, não é? E auferiu através do aparelho, constatou quem estava regular, quem estava irregular, não é? E soube por meio dele também que começariam e já se iniciaram fiscalizações de trânsito, né? Há um grupo destacado de policiais militares que vão estar identificados, focados em autuar práticas irregulares, práticas ilícitas, né, previstas no nosso Código Nacional de Trânsito. E são práticas que a gente pode reforçar exatamente a efetividade desse TAC, não é? E coibir essas práticas. Exemplo, com relação à poluição sonora, a questão de motos que são customizadas, onde há alteração do escapamento e promovem excesso de ruído, né? Esse é um ponto, né? Com relação a funcionamento de bar, a gente vê que a embriaguez ao volante, que inclusive quando tem uma consequência de um dano, de uma lesão, de uma morte, que está sendo muito considerada a questão do dolo eventual. Ou seja, a pessoa assumiu o risco de produzir aquele resultado. Uma vez conduzindo um veículo automotor sobre estado de álcool, de influência de álcool ou substância entorpecente, né, de provocar aquele resultado morte. Então, ela vai ser responsabilizada como se quisesse o resultado, né? Então, muito importante que a Polícia Militar tenha tido essa iniciativa, né, e comecem as fiscalizações com relação a infrações de trânsito em Afogados da Ingazeira, né? Nós temos uma situação, eu sou promotor da infância e juventude também, de crianças, eu já fiz uma recomendação nesse sentido, crianças que estão colocadas em garupa de moto, em carona de moto, abaixo de 7 anos de idade, que não se firmam na garupa da moto, né? Não apoiam os pezinhos, né? Não abraçam, não tem como se firmar, né? Então isso é uma infração gravíssima também, segundo o Código de Trânsito, e que não é observado aqui em Afogados da Ingazeira, né? Isso é um ponto que, infelizmente, quem tem moto, que às vezes precisa conduzir sua criança, procure trocar num carrinho velho, ou procure uma outra forma, um transporte alternativo, porque essas práticas começaram a ser coibidas e os infratores irão receber a pena no bolso, uhum, né? Que é aquela que mais dói.
No intuito de solucionar, né, e resolver esse, o complicado trânsito, né, que a gente já cobra muito a municipalização do trânsito, com a municipalização melhoraria bastante a organização do nosso trânsito. Essas medidas, elas passam a valer a partir de quando? O senhor já tem uma data ou já estão valendo?
Com certeza, porque a lei é federal, nacional, Código de Trânsito, publicado... bastam que sejam efetivadas, né? Comece as pessoas a se educar, mudar a cultura.
Comece a mexer no bolso das pessoas o quanto antes, né? Porque já é lei, mas o que a gente mais vê por aí, de manhãzinha, final da tarde, são crianças numa moto, em cima de um tanque também. O próprio pai leva, a própria mãe leva, né? Infelizmente é isso que o senhor relatou, que a gente vê diariamente, cotidianamente aqui no trânsito de Afogados.
Claro, coisa mais absurda e que ainda existe aqui, são os conhecidos chamados pau de arara, né? Uhum. Que não oferecem segurança nenhuma, que tem a vedação expressa no Código de Trânsito, né? E expõe principalmente crianças, né? Crianças que ali são transportadas como animais.
Esses carros, eles terão um prazo para se adequarem à nova realidade ou não?
Olha, todas infrações... Todas essas práticas são infrações, né, gravíssimas. Claro que isso aí é uma questão cultural mais forte que a gente vai começar a trabalhar, certo? Para modificação. Agora, nesse caso específico aqui, que a gente está falando desse transporte alternativo que ainda existe em Afogados. Mas questão de condução de crianças em motos, pode acreditar que já vai ser coibida, já vão ser autuados. Talvez aí os policiais possam falar melhor sobre a operacionalização disso aí.
Pronto, tá aqui a Major Mirelle, subcomandante do 23º BPM. Major, bom dia, bem-vindo ao programa. Como é que a polícia está trabalhando, vai trabalhar para colocar em prática e coibir essas ações no trânsito em Afogados?
Bom dia, Michele. Bom dia, os ouvintes da Rádio Pajéú. Bom dia, doutor Gustavo, está aqui com a gente, sargento Euclides. Michele, agora em junho a gente já implantou uma nova modalidade de policiamento na IS-20. Mais especificamente na sede do batalhão, que é Afogados da Ingazeira. Criamos um pelotão de trânsito, composto por policiais que vão atuar especificamente nessa área de trânsito, né? Para coibir essas infrações, esses crimes relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro. O sargento Euclides é um dos policiais que está participando, está compondo essa patrulha de trânsito. E, na prática, na verdade, a gente já iniciou essa fiscalização. A nossa patrulha ela é montada aqui em Afogados da Ingazeira, mas não vai ficar restrita ao município de Afogados da Ingazeira. A gente vai dar prioridade aos três municípios sede do 23º Batalhão, que diga-se passagem, Afogados da Ingazeira, Tabira e São José do Egito. E a fiscalização, ela vai ocorrer diuturnamente. Então, independente do processo de municipalização de cada município, essa fiscalização vai ser feita pela Patrulha de Trânsito, os policiais estão já devidamente identificados, né, as motos amarelinhas, como manda o figurino, e eles vão atuar especificamente com um objetivo diferenciado nesse controle de infrações. A gente tem feito relatórios diários de notificações, de recolhimentos de veículos, de motos principalmente. A gente sabe que a incidência de infrações ela se acentua quando o veículo é a moto, né? Hoje em dia, todo mundo praticamente tem pelo menos uma moto para se deslocar, se locomover. E a gente tem visto que já tem surtido um resultado. O município de São José do Egito, por exemplo, que tem o trânsito municipalizado, talvez quem mora aqui em Afogados na Gazeira não tenha conhecimento. Mas diariamente é feita essa fiscalização lá, já pela equipe da Rocan, e as motos lá são recolhidas para o depósito do município. O caso de Afogados na Gazeira, para Siretran. E os outros municípios também vêm para Siretran, né? As motos, os veículos são apreendidos em Tabira, são recolhidos a Siretran aqui em Afogados na Gazeira. Então, essa fiscalização ela já iniciou. Vários dias do mês de junho a gente vai ter esse policiamento lançado, está tendo já esse policiamento lançado, e eu acredito que a população já deve ter tomado conhecimento, já deve ter visualizado essas motos trabalhando na nossa região. Então, assim, como o doutor falou, é uma lei que existe e não é de hoje, né? É previsto no Código de Trânsito e não tem mais prazo, né? Não tem mais. Não, a gente vai dar um prazo de tantos dias para as pessoas se adequarem. Isso caberia se fossem normas recentes, leis recentes. Mas é uma lei que já existe em vigor há muito tempo. E as pessoas, na verdade, desenvolveram uma cultura, se habituaram ao que é errado. E a gente vai tentar coibir isso, não com o objetivo de prejudicar ou de dificultar a vida de ninguém. Pelo contrário, o nosso objetivo, princípio, é garantir a segurança das crianças, dos pais. A gente sabe que o pai, quando coloca uma criança numa moto para levar para a escola ou para fazer qualquer deslocamento, é porque tem a necessidade. Mas ele está colocando em risco a vida do filho ali e muitas vezes não mede as consequências de um ato como esse. É melhor que colocar a criança, não tem como se deslocar. Vai a pé, vai caminhando, mas a gente vai tentar coibir. E é muito notório, essa infração ela é muito comum nos horários de escola, né? Escolares, né? Uhum. A chegada nas escolas, as saídas das escolas nesses horários, 7 horas da manhã, 11h30, que é o horário que termina normalmente os horários das aulas, à tarde, no segundo turno também. Então, a gente vai tentar intensificar para coibir. E essa entrevista aqui, essa conversa aqui com vocês é interessante porque a população já vai tomar conhecimento para se vir a ser flagrada em situações como essa, não vai nem dizer, me deu uma oportunidade, porque a oportunidade já vem sendo dada, porque a gente está alertando a população e a fiscalização ela já iniciou. Na forma prática.
Está aqui o sargento Euclides, né, que trabalha diretamente, né, é responsável pela patrulha. Sargento, vocês vão trabalhar de forma fazendo rondas nos bairros, nas ruas, ou vocês vão fazer blitz pela cidade?
Bom dia. Reitero o bom dia aos presentes e bom dia também aos ouvintes. Eu vou destacar de forma clara e objetiva mais a parte operacional da Polícia Militar, especificamente da Polícia de Trânsito, e a gente vai atuar de forma diversa, de acordo com a necessidade que venha a haver, tendo como prioridade não a multa pela multa em si, mas dando sempre uma preferência que aconteça por parte do condutor, uma autoanálise que venha a fazer com que ele se enquadre dentro do Código de Trânsito Brasileiro, sem sequer que haja a necessidade da parte mais repressiva do policiamento de trânsito. Não temos como orientação do nosso comando agir apenas com a intenção de prejudicar. A nossa ideia é que haja uma autoanálise de cada condutor, como já foi informado, para que as coisas fluam de forma simples, de forma objetiva, porque isso traz segurança aos que transitam. A gente evita que haja alguns crimes ou contravenções penais que estão consequentemente atreladas à infração de trânsito, e sempre visando o bem-estar do cidadão, com força, com eficiência, mas sempre com educação, visando basicamente e tendo sempre como prioridade o bem-estar do cidadão.
Falando em multa mesmo, né, em valores, o que é que o cidadão que for flagrado numa situação como essa, transportando uma criança, seja... Porque a gente observa até que levam 3 crianças, 2 crianças, né, um atrás, um no tanque da moto. O cidadão for flagrado numa situação como essa, qual é o tipo de autuação para ele? A multa que essa pessoa vai sofrer? Porque é bom a gente falar isso para que as pessoas acordem. E, como a Major falou, o doutor Gustavo também já falou também, é uma questão que está na lei, não tem mais o que dar prazo, né, para a pessoa. Ah, eu não sabia que estavam atuando dessa forma em Afogados da Ingazeira.
Subentende-se que, a partir do momento que haja uma CNH que libera que o condutor do veículo possa efetivamente conduzi-lo, fica subentendido que ele tenha o máximo possível de conhecimento sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. Se a pessoa é habilitada, ela tem que estar enquadrada no Código de Trânsito Brasileiro. Não há como ele alegar que não tinha conhecimento. O que acontece bastante é a infração por questão de costume. Às vezes não há uma cobrança ou o infrator ele está acostumado a cometer aquela infração até que haja um certo momento em que ele se veja numa situação de que ele vai ter que prestar conta ao agente público porque está cometendo aquela irregularidade. Às vezes é bom a gente não se ater muito aos termos técnicos porque a gente distorce um pouco a clareza para que o cidadão que esteja nos ouvindo possa entender de forma mais objetiva o que ele está enquadrado ou não. Mas o que o Código de Trânsito diz no artigo 244 é que crianças de até 7 anos de idade não devem ser conduzidas em motocicleta. Essa é uma infração gravíssima, o valor é de R$ 293,47. Há a questão intrínseca e objetiva do Código de Trânsito em si, que é a infração de trânsito, mas há também uma questão humana. A criança que está sendo conduzida no veículo, ela é considerada incapaz. Para ela, aquilo é um divertimento, para ela, aquilo é um passeio. É responsabilidade do adulto, do condutor do veículo, que muitas vezes é um pai, às vezes é um profissional, um mototaxista, que tem que ter a consciência de, independente de ter um agente de trânsito vendo a situação ou não, ele não deve agir apenas tipo, a polícia não está no local e eu vou. Isso é uma atitude intrínseca dele, específica dele, e o condutor do veículo é quem é responsabilizado. Há a parte objetiva do Código de Trânsito, repito, mas há a questão humana. A criança ela é incapaz e para ela tudo é um divertimento.
Uhum. Doutor Gustavo, como é que está o diálogo com a Prefeitura de Afogados com relação ao trânsito?
Olha, não há ainda uma posição, mas eu já iniciei conversa com o prefeito, né, a respeito do que seria ideal, né, a municipalização e um treinamento, uma ampliação do quadro, possivelmente da Guarda Civil Municipal, né, no sentido de que essa fiscalização se dê diuturnamente, né, e de forma constante. Mas, veja bem, já é um começo bom, a gente já está falando disso aqui, né, e dessa disponibilidade de policiais específicos para atuarem nesse setor de fiscalização de trânsito, né? Isso reforça o nosso TAC em vários aspectos, né? Eu quero até ilustrar com outro caso aqui e voltar àquela situação de embriaguez ao volante. Você veja, ou vocês observem que nas capitais, né, onde há fiscalização, as pessoas saem para os bares, geralmente tomam cuidado, tomam cautelas, ou vão de Uber, né, ou ficam motorista sem dirigir, né. Essa prática não tem aqui, né. Nós procuramos no TAC estabelecer um limite de horário, de bares, que não foi o nosso ideal. A meu ver, poderia ser mais reduzido, mas como isso é fruto de uma negociação, né, então de domingo a quinta, até para reforçar o que ficou estabelecido, domingo a quinta, até as 2 horas o funcionamento e até 1 hora o funcionamento do som. Sextas e sábados, até 3 horas o funcionamento do estabelecimento e até 2 horas o funcionamento do som. Não é? Porque o que a gente comentava até antes de iniciarmos o programa aqui, quanto mais tempo, quanto mais se estende tempo de permanência, né? Ninguém vai para bar para tomar suco de laranja. Quem quer vida saudável, bebe o suco, toma a sopa e vai dormir. Vai dormir cedo e acordar cedo, que é sinônimo de saúde, sempre aprendi isso, né? Então, quem está em bar até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, só pode acontecer ou vai expor a perigo a vida dos outros,
no caso de condução de veículo automotor sob influência de álcool, né? E isso por si só já é um crime de perigo, não precisa necessariamente você causar um dano ou lesionar uma pessoa ou matar uma pessoa, né? Mas só essa situação de você estar sob efeito de álcool conduzindo um veículo, na iminência de conduzir um veículo, você já está expondo a perigo à vida de outras pessoas, né? Como tantos casos que a gente vê noticiado aí, pessoas que saem, atropelam e matam, né, várias pessoas porque estavam conduzindo veículo sob influência de álcool, né? Então isso aí reforça, eu fico animado porque isso reforça o nosso taque para as pessoas começarem a se conscientizar também com relação a essa questão, né? A tomarem cautelas, porque é uma infração gravíssima também e pode trazer consequências na esfera criminal, né? Com relação a tempo de permanência em bar, né? A gente viu um caso agora recente e isso é reflexo exatamente de bebedeira, né? Por motivo fútil, houve um homicídio aqui na área central de Afogados da Engazeira, próximo ao bar do Firmino, né? Isso foi recente, 2:00 da manhã, né? Pessoas que se encontravam naquele estabelecimento e aconteceu de resultado morte de homicídio de mais um caso de homicídio aqui na cidade, né? Tudo em decorrência disso que a gente está querendo amarrar aqui, né? E estabelecer uma certa ordem.
Major Mirelli, final de semana aumenta consideravelmente o fluxo de pessoas, né? Que, como o doutor Gustavo falou, que vão ingerir bebida alcoólica, que saem de moto, de carro. A polícia vai intensificar essa fiscalização nos finais de semana?
A gente já tem feito isso, Michele. E como o doutor citou aí, esse caso que ocorreu aqui em Afogados da Engazeira no último final de semana, próximo ao espetinho de Firmino, né? Isso acentua a importância do nosso TAC, né? O TAC que foi firmado aí entre Ministério Público, os órgãos de segurança pública e os proprietários desse tipo de estabelecimento, se acentua essa necessidade e a importância dela, né? Uma vida foi tirada nessas circunstâncias, né? O bar estava a vítima e o acusado juntos nesse estabelecimento. O fato se deu por volta de 2:10, 2:15 da manhã, por volta das 2 horas da manhã. E isso mostra à população que quando a gente chama essa responsabilidade, não é simplesmente, não é porque está querendo acabar com a alegria, com a forma de divertimento das pessoas, não. A gente visa exatamente evitar esse tipo de problema. E a nossa fiscalização tem sido tão, tão acentuada, a gente tem tentado acentuar de uma forma que o acusado ele foi preso em flagrante nas imediações do estabelecimento, do local do crime. Ou seja, as guarnições vinham e nessa fiscalização, nessas rondas, e conseguimos pegar ainda em flagrante o acusado. Então, a gente tem trabalhado diariamente nessa fiscalização e é lógico que nos finais de semana a gente acentua, porque a gente sabe que a ingestão de bebida alcoólica, que é o que leva, na maioria das vezes, à prática do crime, ela também aumenta consideravelmente os finais de semana. Na sexta-feira, à tarde, a gente já começa a sentir a inquietação no número de ocorrências, a questão de violência doméstica, a questão de agressão e diversas outras ocorrências, a questão das infrações de trânsito também, porque a gente sabe que a tendência é que nos horários, no final de semana, como as pessoas tendem a parar por conta do trabalho, infelizmente tem-se essa cultura de ingerir bebida alcoólica e sem controle, né? Então a nossa fiscalização ela é diariamente, diuturnamente, mas com certeza de uma forma muito mais intensa nos finais de semana.
Muito bem, vamos para o intervalo. Voltamos, mais um bloco do debate das 10, hoje falando sobre sobre o TAC, né, que coíbe aí, combate a perturbação do sossego, né, isso, a questão da poluição sonora, trânsito em Afogados da Engazeira, a polícia que vem fazendo um trabalho de fiscalização, o Ministério Público também na ação. Então, estamos debatendo essa questão e você participando aqui pelo zap da PAGEU. Bom dia, Michele. Bom dia a todos no estúdio. A polícia trabalha muito em Afogados. Praticamente todos os dias eu saio para trabalhar na madrugada 3 da manhã, 4 horas da manhã, e vejo sim as rondas que são feitas, né, nos bares. Eu sugeria uma revista pessoal a todos os frequentadores, né, dos ambientes. Evitaria muitos problemas, está dizendo o Hélio dos Importados. É possível a polícia trabalhar nessa linha de fazer essa revista nas pessoas que frequentam os estabelecimentos, Major?
Sim, a gente já faz. Agora, sim, não tem como contemplar. Às vezes a gente chega num ambiente que tem 50, 70, 100 pessoas e não tem como contemplar a abordagem individual a cada uma daquelas pessoas. Mas a nossa missão mesmo, o princípio, é exatamente essa, fazer a abordagem pessoal, a revista. Muitas vezes incomoda, né, as pessoas. O simples fato da polícia chegar e mandar se posicionar para uma abordagem, o pessoal já acha que está tratando como bandido, né? Não, mas eu não sou bandido, a polícia vem me abordar. Mas não é isso, a gente não vai escolher quem faz uma abordagem, quem faz uma revista pessoal. A gente chega num determinado estabelecimento e simplesmente procede a todos que se encontrarem. As pessoas às vezes não aceitam, mas realmente é o X da questão. Essa abordagem, ela é fundamental e a gente tem chamado a atenção da nossa tropa para que ela seja cada vez mais intensificada.
Uhum. Tá, sargento, com relação à abordagem que a patrulha está fazendo nas rondas que realiza pelas ruas e bairros da cidade, com relação à questão mais administrativa mesmo, o senhor tem alguns levantamentos aí, a questão do recolhimento da CNH, como é esse processo?
Só dando ênfase ao fato de que a abordagem policial, ela é completamente dotada de segurança jurídica, principalmente quando a abordagem policial, ela é trabalhada em conjunto com a abordagem do agente de trânsito. O agente de trânsito pode, a qualquer momento que entender ser necessário, fazer uma abordagem, tanto tomando por base a questão de trânsito, quanto também tomando por base a abordagem pessoal, independente de ser uma abordagem de trânsito ou não, a segurança jurídica para tal. Uhum. E o cidadão, tido comumente como cidadão de bem, ele tem a consciência de que isso é importante para o mesmo, porque às vezes tem alguém próximo a ele que está armado e ele não sabe. Traz uma tranquilidade ao ambiente quando a polícia faz uma abordagem, sempre que é possível, e quando ela se afasta, os presentes no local sabem que ali está seguro. É exatamente essa a função principal. Tirar daquele local alguém que não está se enquadrando dentro daquele ambiente seguro e que fique só as pessoas de bem naquela localidade. Alguns temas que tem aqui para ser passado é que, conforme alguns assuntos forem sendo tocados, eu vou expondo a parte operacional, que é bem específica do policiamento de trânsito. O doutor Gustavo tocou no assunto sobre a questão da embriaguez, e o Código de Trânsito Brasileiro, ele reza sobre dirigir sobre influência de álcool. Está caracterizada no amparo legal do artigo 165, é uma infração gravíssima, vezes 10, ou seja, a multa gravíssima, ela é de R$ 293,47. Essa infração de dirigir veículo sob influência de álcool, ela é multiplicada por 10. Então, ela vai para R$ 2.934,70 e tem como medida administrativa o recolhimento da CNH. Todo mundo sabe que é muito difícil hoje em dia e custa caro para que se tenha uma CNH. Então, às vezes, um simples deslize de uma condução veicular com tomando por base o consumo de álcool, ou a simples condução de uma criança menor de 7 anos no veículo, acarreta com medida administrativa o recolhimento da CNH, que após um procedimento administrativo haverá a suspensão da CNH e, se houver uma reincidência, pode haver a cassação.
Vamos para o zap, tem ouvinte falando, diga.
Em questão de bebida alcoólica, muita gente está procurando um táxi, não é defendendo não, assim, né? É porque muita gente está indo para a festa beber, aí está deixando o carro em casa e indo de táxi. Tem uns clientes meus mesmo que tem carro e tudo, eles deixam o carro em casa e vão de táxi. Fecha em Tabira, fecha em Carnaíba, né? Não vou falar o nome dos clientes, né? Mas tem uns aqui que andam comigo, né? Eles andam do táxi, sim.
Pronto, tem mais um ouvinte falando. Vamos ver se tem relação com a questão do debate.
Esse PTU é da rua...
Não, vamos encaminhar para a prefeitura, então. Diga você do Zap.
Bom dia, Michele. Bom dia, Major Mirelli, Sargento Euclides e todos presentes no estúdio. Bom, aqui é Gilberto Guarda. Nesse conceito aí, nesse contexto de educação de trânsito, teria que ser tomado uma atitude grossa mesmo, grossa, porque a Afogados na Engazeira está crescendo e as pessoas, os motoristas, os pilotos de motocicletas não se adequam, não se adaptam à realidade de hoje. Tem exemplos aqui nesse pedaço da rua 15 de novembro que... descendo Antônio Rafael de Freitas, 15 de novembro, à direita, trânsito fluente. Contramão, toda hora é flagrado ali. O pessoal descendo ali da Gustavo Fittipaldi, pela 15 de novembro até Antônio Rafael de Freitas. Aquilo é um absurdo. Aí as pessoas provocam acidentes, dá a cara, faz uma munganga e vai-se embora. É complicado isso aí. Enquanto a Guarda Municipal não interagir, não for respeitada, meter a caneta para cima, não vai adiantar muito não, gente. Bom dia.
Isso que o Gilberto traz é realmente verídico. A 15 de novembro é um absurdo, né? Basta você passar, o pedestre passa ali, carro na mão e contramão, né? Na contramão principalmente, é um absurdo como isso acontece o dia todo nessa área ali. Guarda Municipal Afogados não tem, né? Major, como é que está essa parceria com a prefeitura? A fiscalização conta com essa parceria? Como é que vocês trabalham?
Quando você se refere a essa parceria, você fala com relação à questão do trânsito?
Porque a Guarda Municipal não tem, o trânsito não é municipalizado.
No caso de Afogados na Engazeira, como o trânsito não é municipalizado, então a Guarda, mesmo que existisse, ela não teria a competência de fazer a autuação. Então, isso fica a cargo da Polícia Militar. Então, a gente tem vários policiais que são cadastrados, credenciados para fazerem essas autuações. Os policiais de Arrocan, todos são credenciados. Os policiais que estão na patrulha de trânsito, indiscutivelmente, todos são credenciados. E a Gilberto, aí, realmente, Gilberto, essa questão de trânsito é uma questão muito difícil de se tratar, mas eu acredito que, até de uma forma infeliz, o cidadão ele só se incomoda quando vai no bolso dele, né? Às vezes ele deixa a saúde e a vida, a própria vida e o risco da vida ou de alguém da família de lado, acha melhor assumir esse risco, mas se tocar no bolso, o cidadão vai se incomodar. Então a gente acredita, inclusive a sua sugestão aqui, com relação a 15 de novembro, foi anotada aqui para a gente colocar no cartão programa da Patrulha de Trânsito e passar também para a Rocan, para que seja feita uma fiscalização. A gente tem que fazer uma fiscalização mais constante na 15 de novembro para tentar minimizar essas infrações aí, aberrantes que você citou.
Vamos para o Zap.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos presentes. Amiga Mirella, que eu conheço bastante. Já assisti várias palestras dela. Então, eu só quero parabenizar o trabalho deles, todos eles. O trabalho é muito bom na nossa sociedade. Só temos que agradecer. Irene Nogueira.
Pronto, tá aí a Irene reconhecendo o trabalho. E você diz o quê?
Bom dia, Michele. E as autoridades que estão aí. Estou adorando esse negócio para nós, desse som. Muito bem, continue. Visite os bairros e fiscalize mesmo. E as motos e carro também, com cano de escape, dando aqueles tiros, aquelas motos.
Pronto, tá aí. Tem mais um ouvinte falando.
Bom dia, Michele. Aqui é Rosimério, do Sítio Curra Velho, dos Pedro. Eu queria saber de você se você poderia comunicar com a delegacia de Afogado para saber se tem material para o RG, porque eu fui a semana passada e eles disseram que não tinha, só para...
Pronto, eu já tenho a informação para você, não tem material ainda não.
Ainda não chegou, tá aguardando.
Ainda não chegou, então a Major Mirelle está passando a informação aqui, ainda não tem, tá amiga? O trânsito de Afogados é uma bagunça em todos os sentidos. Vejo mototáxi com crianças no tanque da moto, é um perigo, tá dizendo o Ednilson do bairro Costa. Marciano Ostentação está dizendo que tem que manter sim essa fiscalização. Se manter a fiscalização, ele aprova. Porque é aquela coisa de deixar um pouquinho frouxo, né? Fiscaliza hoje, deixa, as pessoas não acreditam que a fiscalização vai se manter e acabam praticando essas infrações novamente. E a patrulha, ela já está trabalhando e vai se manter, né, sargento?
Sim, com certeza. Basicamente, o trabalho da Polícia Militar, assim como do agente de trânsito, ele tem duas vertentes. Tem a questão preventiva. Isso que nós estamos fazendo no momento é uma ação preventiva e tem ação repressiva. Infelizmente, muita gente só entende quando há a questão repressiva. Então, eu vou deixar bem claro aos condutores de veículo, não só de Afogados da Engazeira, como de toda a área do 23º. Desde Quixaba até Brejinho, São José do Egito, quem tiver como costume perturbar o sossego alheio com som veicular que seja audível pelo lado externo do veículo, ou seja, o som veicular tem que ser usado apenas no ambiente do veículo. Se ele conseguir ser audível pelo lado externo, ele já se enquadra numa infração de trânsito. Descarga livre, que são os jovens, na maioria são jovens, ou às vezes é um adulto que anda por costume, não tem às vezes nem a noção do quanto que um escapamento alterado perturba, ou seja, som veicular. Descarga livre, que é relacionada aos escapamentos. Condutores de veículo alcoolizado e condutor de veículo que conduz crianças menores de 7 anos em seus veículos, essas serão a ênfase do policiamento de trânsito. Quem estiver cometendo esse tipo de infração, eu aconselho que se enquadre no Código de Trânsito Brasileiro, porque este é o momento que a gente está tratando de forma preventiva. A partir do momento que a gente está na rua, a gente age de forma vinculada, não é discricionária, não é do nosso gosto se multa ou se não multa, e não existe advertência em rua. A nossa obrigação é, quando se detecta uma infração de trânsito, que comumente é chamado de multa, popularmente chama-se de multa, mas não é multa. A gente faz um auto de infração de trânsito. A multa é uma fase final depois de um processo administrativo que é feito pelo DETRAN. Então, ou se enquadra durante esse trabalho preventivo na rádio, não há preventivo na rua, todo mundo conduz veículo tem que saber o que pode e o que não pode, ou vai ter que se enquadrar pela questão preventiva. Não é nossa prioridade. Mas se não der pela questão repressiva, se não der de uma forma, é nossa obrigação como profissionais agir de forma repressiva.
A Flávia está alertando, pedindo uma atenção, porque ela diz que na Praça Central as motos estão estacionando onde teriam que ter carros e carros estacionados dos dois lados. Então a via fica mais estreita nesse sentido, está alertando ela. Diga você do Zap.
Da moto é um perigo, tá dizendo o Ednilson do bairro Costa. Tinha ostentação.
Está de parabéns, a autoridade.
Falou mais alto do que a sua gravação, amiga. Grava novamente o seu áudio para a gente entender melhor, tá? Diga.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos que estão aí. Eu quero parabenizar esse pessoal aqui fazendo esse trabalho, essa lei que está colocando em prática, né? Porque tudo tem que sair do papel, colocar em prática mesmo e botar para frente, porque, sinceramente, é terrível. Parece que muito ser humano vive em outro planeta, um vive no planeta Terra. Eu mesmo sou assim de abordar pessoas, amigas minhas, com criança na moto, sem capacete, o pai e a mãe de capacete, e ela sem capacete. Eu fico, sabe como é braba mesmo? Eu fico indignada com uma coisa dessa. Pessoas estacionando carro no local dos cadeirantes. Gente, é um absurdo aqui essas coisas. E eu gosto mesmo da lei, o papel ser cumprido bem direitinho.
Pronto, tem muita gente falando, diga.
Bom dia, Maria José, da Rua Nova. Eu queria pedir também um apoio sobre os táxis da rodoviária também. Tá uma bagunça total.
Pronto, mais uma observação. E você?
Bom dia, Michele. Aqui é Socorro Amaral, de Serroto Verde. Eu quero parabenizar a equipe que aí está, que estão de parabéns. É muito bem-vindo sobre o trânsito de Afogados, que é um descaso. Mas também eu gostaria de saber se eles poderiam dar uma informação sobre o descaso com animais. Eu gostaria de saber qual a pena com pessoas que têm descaso com os animais.
Essa questão, a patrulha vai chegar à zona rural também?
A patrulha de trânsito, ela vai atuar mais especificamente nas zonas urbanas, né? Que a gente sabe que a incidência é muito maior e a circulação de veículos e de uma forma geral é muito mais intensa na zona urbana. Então, mas essa questão aí de zona rural, a gente tem equipes, tem uma patrulha rural que atende as ocorrências da zona rural, que podem sim receber essas informações, essas reclamações, que são muito importantes para o nosso trabalho. Eu costumo sempre dizer, nessas oportunidades que tenho de debater em programas dessa natureza, da importância que é as informações chegarem, a população procurar a gente, ligar para passar essas denúncias, essas informações, para que a gente possa desencadear ações para combater o crime de uma forma mais focada, mais específica. Então é importante que chegue ao nosso conhecimento, o problema está acontecendo na comunidade tal, no sítio tal, para que a gente possa chegar lá e tentar traçar alguma ação para impedir o crime. Também na zona rural.
E com relação aos animais, né, na zona urbana, porque a gente sabe que tem a circulação de muitas carroças pela cidade também. Como é que fica essa situação dos carroceiros, dos animais que são que eles colocam na carroça, a questão da atração animal mesmo, né? Que as pessoas reclamam bastante. Vocês vão fiscalizar também nesse sentido ou não?
De imediato, a gente tá se atendo a essas questões mais graves com relação à condução de menores, a questão da embriaguez alcoólica, porque estatisticamente é comprovado que a maioria dos crimes, ele tem a ingestão de bebida alcoólica por conta dos imputados, né? Se for fazer um levantamento aqui, eu acho que 80% ou mais dos crimes de agressão, de violência doméstica, são tudo relacionados à ingestão de bebida alcoólica. Mas isso também não impede que, chegando ao nosso conhecimento, chegando uma denúncia desses casos de maus tratos com animais, a gente também possa tomar as providências legais e cabíveis ao caso. Não sei se o doutor vai se posicionar nesse ponto também.
Pode falar, doutor Gustavo.
Olha bem, no geral, eu acho que precisam ser adotadas algumas medidas administrativas por parte da Prefeitura Municipal. Eu me predisponho, inclusive, a intermediar com sugestões dos operosos prepostos da Polícia Militar que vão estar atuando nesse setor de trânsito, né, para a gente tentar diminuir os efeitos dessa desordem, dessa bagunça geral, como falou um ouvinte, né? Então, a gente estabelecer regras. Isso aí, realmente, a gente vai depender de atitude da Prefeitura Municipal, né? Horários para entrar carreta, caminhão para descarregar, né? Mercadoria e abastecer estabelecimentos comerciais no centro. Não tem nenhum regramento com relação a isso. É qualquer hora do dia, infelizmente, não da noite, porque, no meu entender, como eu vejo algumas cidades, estabelecem horários noturnos, né, para a entrada de carreta, de caminhão, né? Da mesma forma, circulação de veículos com tração animal, de carroças, né? De repente, a gente estabelecer ou pedir que a prefeitura tome uma posição com relação a isso, né? Estabeleça horários para a circulação ou vias, né? Limite as vias. E tudo isso a gente vai, né, paulatinamente, tentando organizar, né? Mas... E a partir disso, a Polícia Militar vai atuar certamente também nesses itens que foram colocados.
A fiscalização com relação a carros de som, todos foram fiscalizados, todos foram inspecionados?
Perfeitamente, houve a fiscalização, o sargento pode até falar melhor que ele esteve presente, eu infelizmente não pude me fazer presente, mas inclusive o sargento, conforme falei no início aqui, ele que vai oferir, ele que sabe operar o decibelímetro, né? E foi feita essa vistoria no dia, seis, no estádio Vianão, dia 6, né, seis. Sargento?
Como foi, sargento, essa vistoria?
Antes de chegar no assunto da questão veicular, eu preciso fazer um fechamento sobre alguns assuntos que foram tratados. Quanto à fluidez do trânsito, que está claramente ligada a uma zona azul e também a questão do veículo de tração animal. O que a gente conhece por carroça, ele é tipificado no Código de Trânsito como veículo de tração animal, mas não se adequa a questões punitivas. Tudo que for relacionado a veículo de tração animal, como o próprio promotor já citou, o doutor Gustavo, é um assunto relacionado ao executivo. Geralmente o município faz reuniões, cria uma lei, estabelece metas e limites, e a partir daquele momento que há uma lei, é que pode ser cobrada alguma coisa que não esteja enquadrada nessa lei.
Apesar de que eu acho que a pergunta da leitora aí foi com relação ao maus tratos de animais, né? Eu acredito que foi nesse sentido, né? Entendi que foi nesse sentido.
Aí, quando foi criado o último policiamento de trânsito no 14º Batalhão, em Serra Talhada, eu fiz parte do primeiro efetivo que foi criado. Foi mesmo no início da Zona Azul. Qualquer cidade que tem um porte que está sempre aumentando, onde há o aumento de qualidade no atendimento médico, aumento na qualidade da educação, ela sempre vai crescer. E geralmente ela cresce desproporcional à capacidade do policiamento em questão de quantidade tem de atuar. No início, algumas pessoas se queixaram da Zona Azul na cidade de Serra Talhada. Hoje já faz parte do dia a dia de qualquer pessoa que transite por Serra Talhada. Então, no início, causa um certo choque, mas tem por consequência breve uma fluidez absurda no trânsito. Melhora muito, dá um ar de organização ao município, fica tudo mais fluido, é melhor para todo mundo. Só vai cometer uma infração de trânsito a ponto de ser punido quem quiser. Ninguém é obrigado a fazê-lo. O trânsito fica muito mais fluido. Dia 1º, não foi, doutor Gustavo? A gente teve aquela operação contact, né? Perfeito. Dia 1º, houve uma operação aqui em Afogados da Engazeira, avaliando a questão dos comércios, pizzarias, restaurantes e bares, para que fosse analisado se o limite estabelecido pelo TAC estava sendo respeitado, inclusive até explicando a algumas pessoas quais eram esses limites. A gente fez a aferição no momento, solicitou que fosse feita uma leve marcação nos seus aparelhos para que ele se mantivesse sempre naquele limite. E no dia 6 houve um trabalho conjunto entre a Vigilância Sanitária, Polícia Militar e o Ministério Público, na figura do Dr. Gustavo, responsável pela questão do meio ambiente, para que a gente fizesse a averiguação dos veículos de carro de som. Não só os carros, quanto também as motos. Algumas pessoas já estavam previamente cadastradas, participaram das reuniões anteriores. Os veículos se dirigiram até o Vianão, foi no dia 6, às 8 horas. A gente fez a medição dos decibéis que estava sendo emitido pelos veículos. Quando se enquadrou dentro do limite que a legislação permite, a gente disse: pronto, meu patrão, esse é o seu limite que o senhor pode circular pelas ruas em Afogados da Engazeira, que o senhor vai estar devidamente enquadrado segundo o TAC. Não passe disso. Foi até conversado com alguns deles que algumas vinhetas variam. Vocês são da área de comunicação, com certeza entendem disso. Algumas vinhetas têm distorções nos níveis de volume. E a gente diz: todas as vinhetas que você fizer, faça com base nessa que a gente aferiu. Porque se destoar, em algum momento vai estar desenquadrado quanto ao TAC, vai estar cometendo uma ilicitude.
Vamos às últimas participações e observações aqui no debate. Diga.
Aqui é José Ailton, do sítio Santo Antônio. Essas motos de trilha podem fazer corrida no asfalto com garupa, sim ou não? Eles não pagam o documento da moto, né, Michele? Aí diz que pode andar, né?
É um problema essas motos de trilha, sargento.
De forma simples e objetiva, motos de trilha que não estão devidamente registradas e licenciadas, ou seja, não tem placa, para ser mais claro, não podem circular em área urbana, nem em estrada e nem em vias. Se o condutor quer curtir uma trilha, ele tem que conduzir esse veículo em um reboque até o local onde vai praticar o ato. Ele não pode circular com ele de forma alguma.
Mais uma participação.
Veja só, Michele, eu saio o dia amanhecendo de casa, minha esposa também, minha mãe é quem cuida de uma criança que eu tenho e Amanda de mototáxi. Sendo proibido, está errado, eu admito, estão corretos aí em coibir, quem é que vai levar? Cabe ao poder público, né? Transporte escolar. Prefeitura vai disponibilizar.
Aí tem que bater na porta da prefeitura. Saber.
É uma situação delicada, né? Porque muita gente não tem. A maioria das pessoas, o transporte é uma moto, mas é uma infração você levar uma criança.
Não é só uma infração, vamos falar a verdade. É um crime, né? É um risco que você está expondo ao seu filho, à sua filha, amigo ou amiga, que faz essa prática. É um risco de morte, né? É um risco de morte. Que segurança oferece uma moto? Mesmo com todos os itens de segurança que a pessoa possa utilizar, né? E a criança e o limite estabelecido pelo Código Nacional de Trânsito, de 7 anos até 7 anos, não pode ser conduzida em motocicleta, é tendo em vista as suas condições físicas, a sua complexão física, o seu tamanho, né? Então, é uma questão de segurança, é uma questão de a pessoa estar expondo a risco de lesões ou até de morte o seu próprio filho ou filha.
Mais uma observação, eles estão pedindo aqui ao 20...
Agora, o que vai fazer, se vai bater na porta da prefeitura, se vai... tem que fazer alguma coisa, adotar uma providência, transporte solidário com outros pais, né? Alguma outra medida. Essa aí não é que vai proibir, já é proibido, né? Já é uma conduta proibida.
O Eládio observa que os alunos da escola João Leite, à noite, eles saem pegando racha na Antônio Rafael de Freitas. Eles estão pedindo para vocês dar uma atenção naquela área. Antônio Rafael de Freitas. Tem mais um ouvinte falando aqui no Zap.
Bom dia, Michele. Bom dia, a Major Mirelle. E eu gostaria só de frisar a questão aí de pais e mães que levam seus filhos na escola num veículo de duas rodas, as motos. E são duas, três crianças penduradas na moto, às vezes até sem capacete. Quais são as providências que vai ser tomada sobre isso? Bom dia.
Tem mais um ouvinte falando. Ok, você faz uma... A gente vai ouvir, vocês fazem a última pontuação, tá? Diga você.
Bom dia, Michele. Sou Rose. Michele, a partir... Pergunto o pessoal da polícia, que eu estou ouvindo o debate aqui. A partir de quantos anos que alguma criança pode ser conduzida em uma moto para o colégio? Porque a minha menina tem 8 anos, ela vai fazer 9 anos só em setembro. E ando com ela para a escola de moto. Agora sim, com o capacete, né? Abotoado, viseira baixa. Porque, tanto eu como o pai dela, mas assim, a gente só anda com ela, é só uma criança só. Até porque a gente mora longe e a menina estuda, a escola é longe. Então, o único transporte que a gente temos é moto.
Para fechar, vocês podem reforçar essas informações para os ouvintes.
Bom dia, especificamente a ouvinte e a todos os outros que ainda nos acompanham. Talvez ela tenha mandado esse áudio em uma situação bem anterior a alguns momentos que a gente tratou, mas eu vou frisar de novo. Conduzir motocicleta transportando crianças menor de 7 anos, é uma infração de trânsito. Se a criança que ela se referiu, se eu não me engano, tem 8 anos, né?
Isso.
Ela já tem idade e porte o suficiente para ser conduzida em motocicleta, desde que com capacete de segurança.
Uhum. Muito bem, eu gostaria aqui de agradecer a participação de vocês aqui no debate. Doutor Gustavo, muito obrigada. E a gente continua acompanhando esse trabalho de fiscalização, de ordenamento em Afogados da Engazeira.
Tá, muito obrigado também. Gostaria de agradecer, parabenizar a Polícia Militar, nas pessoas também, nos prepostos aqui, do Sargento Euclides e da Major Mirelle, assim como o Comandante Alex, Capitão Heran, pelo engajamento, também a Polícia Civil, né? Pelo engajamento a essas determinações aí do TAC, que eu acho que foi ao encontro das expectativas da polícia e colabora também com o próprio trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil.
Major Mirelle, muito obrigada. Bom trabalho.
Obrigada, Michele. Obrigada, Rádio Pajeú. Aos ouvintes que participaram aí, deram as sugestões para a gente. Queria agradecer também ao Ministério Público, essa parceria que existe entre a Polícia Militar e o Ministério Público, que é fundamental para que o trabalho realmente seja feito da melhor maneira possível.
Sargento Euclides, muito obrigada e parabéns pelo trabalho a todos vocês.
Obrigado pelo convite. Agradeço aqui em nome do Comando do Batalhão, o Coronel Alex, o Capitão Airan, comandante de companhia, e estamos às ordens no que for necessário.
É final do debate das 10 de hoje.
Debate das 10.